Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então iniciando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, uma ótima noite, onde quer que você esteja ligado aqui na Gabriela FM. E a partir de agora, vai acompanhar o seu Gabriela Esportiva no oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. A partir de agora, as principais informações do mundo dos esportes. Para você que está em casa, está no trabalho ainda, está saindo, né? Está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet, né? Que é o nosso aplicativo, tem o nosso site, gabrielafm.com.br. É isso aí, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Pois é, eu tô junto com a nossa equipe aqui de comentaristas. Dá uma boa noite ao nosso Fred Menezes, o Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aqui, né, Marcão? Hoje começa a Copa do Brasil. Teve jogo ontem.
Mais uma fase.
Brasileiro. Tem muita história aí. NBA, NBB também pela frente aí. As equipes já estão, né, organizadas aí para começar as quartas de final. Então já tem 8 equipes aí brigando pela final do campeonato. Notícias também aí das Olimpíadas, da Bia Ferreira, do Dorcé, que está treinando aí, né? É uma das grandes.
Conseguiu um título mundial recente aí, né?
Ela disputou o mundial, campeão. Nos últimos campeonatos todos, ela tem vencido, né? E é uma das grandes brasileiras aí e atletas que podem buscar esse ouro olímpico, né? Ela já tem uma medalha de prata olímpica em Tóquio. E está treinando aí, já mirando as Olimpíadas com as principais opositoras, vendo a característica de cada uma, junto com o seu técnico, Matheus Alves. E isso é muito importante, porque é a preparação, né, que você acaba chegando lá, quanto mais preparado, né, melhor resultados você vai alcançar. Então, estamos aí. Então, boa noite a todos aí. Vamos em frente. Comentar aí os nossos esportes.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred, bancada, ouvintes do Gabriela Esportiva. Colo-Colo anunciou mais uma contratação no dia de hoje, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer o nome aí desse novo reforço do time do Colo-Colo. Vamos falar de Barcelona também. Barcelona, que está se preparando agora para enfrentar o time sub-20 do Itabuna, naquele famoso clássico do Cacau, né? Envolve as duas cidades. E vamos falar também dos times que estão aí se organizando para disputar essa segunda divisão do Campeonato Baiano, que esse ano promete. E aquilo que foi colocado na mesa, a gente também vai estar discutindo, debatendo, colocando a nossa opinião. O que deve é a gente estar aqui, viu?
Pois é, daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também a Monique Ribeiro, aqui no Esportiva, desta terça-feira.
Muito boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes, né? Que alegria estar aqui no Gabriela Esportiva. Semana passada aí, agitadíssima, né? Tava resolvendo aí, produzindo um evento, então já sabe, né? Recorreria. Mas estamos aqui, estamos de volta.
É isso aí.
Hoje vamos falar aí desse... Primeiro, a gente vai falar da SAF do Cruzeiro, né, oficial, né, agora o Cruzeiro já tem um novo dono.
Comentamos até ontem, é.
Isso, mas agora é oficial, o contrato foi assinado. E vamos falar também dos jogos de hoje pela Copa do Brasil e além do jogaço que teve hoje pela Champions, né? Sim. Primeiro jogo aí, jogo de ida, empate, vamos ver o que vai dar, né? Amanhã tem jogo também, outro jogaço pra gente ver se vai ser o Borussia ou então PSG. Será que quem passa, hein, Marcão?
Vamos ver, né?
Eu tô torcendo a final em Real Madrid e PSG, né? Mas vamos ver.
Estamos aqui para falar os detalhes já já no nosso Gabriela Esportiva, que estamos começando aí 6h13.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Pois bem, vamos começando o Esportiva nessa terça-feira, para você que está na sintonia, viu? Obrigado. Vamos começar falando aí da Champions League. Tivemos aí o Bayern de Munique recebendo o Real Madrid. E nesse jogo ficaram em 2-2 aí. Gols do Harry Kane e Sané pelo Bayern. O Vini Júnior marcou 2 pelo Real Madrid, brasileiro se destacando aí, hein, Munique?
Foi isso mesmo, né? Vini que vem fazendo aí em campo a sua parte, muito bem. Infelizmente, o extracampo que não agrada por conta do racismo na Europa, né? Principalmente ali na Espanha, né? Quando não é Vinícius Júnior, são outros jogadores. Mas, enfim, o que não pode tirar o brilho, né, da Champions, dessa final. A situação do Bayern, né, que foi o mandante aí, fica mais complicada, viu, Marcão? Porque quem tinha que chamar pro jogo era o Bayern. Então, nessa situação aí, o Bayern de Munique vem da Bundesliga, né? Já de baixa, não conseguiu ganhar. A última opção que ele tem aí de salvar, né, a temporada aí é a Champions. E tem teve a oportunidade de jogar em casa nesse primeiro jogo e cedeu aí o empate para o Real Madrid.
Conseguiu uma virada e depois cedeu o empate.
Cedeu o,
né,
empate, justamente. Então, assim, eu pensei que pelo menos o fator casa seria determinante aí pro Bayern avançar, né? Ter uma certa prioridade aí. Mas o Real Madrid tá mostrando que parece que vai levar isso, né? E você sabe que em casa o Real é Real, né? É. Junto de sua torcida, aquela pressão. E também falando de elenco, né? A gente viu que o Real tem feito um jogo mais bonito, tá com um time entrosado, tem muitos talentos individuais e tá fazendo a diferença. Amanhã a gente vai aguardar o próximo jogo, que é o Borussia Dortmund e o PSG, para ver aí quem vai ser também, né? Quem vai... eu costumo dizer que jogo de ida e volta é o primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi empate. Vamos ver o segundo tempo aí desse jogo do Bayern e do Real Madrid e vamos ver também o de amanhã.
Pois é, o Bayern vai ter que fazer o que não fez, né, em casa. Agora, no jogo de volta, vai ter que empatar para ir para os pênaltis ou vencer o Real Madrid lá. O Vini Júnior foi o destaque desse primeiro jogo, né? 2 gols aí, uma super partida do Vini Júnior, foi o nome do jogo aí.
Marcão, aí são grandes equipes da Europa, né? Hoje o melhor futebol aí do mundo no momento, né? A gente tem visto grandes jogadores aí, jogadores do mundo inteiro jogam lá, vários brasileiros, né? E são grandes equipes aí, equipes de chegada, equipes de muito poder econômico também e técnico, né? Uhum. Então é o futebol de primeira linha, então é sempre muito bacana assistir. Pena que os jogos é à tarde, o pessoal está trabalhando,
normalmente,
parte, né, do pessoal normalmente está trabalhando, mas são jogos que valem a pena, inclusive, assistir replay, né? Assistir novamente, assistir, porque a gente estuda e vê como é que o futebol está no momento atual lá na Europa, né?
Europa.
Então é bacana, jogos espetaculares aí, amanhã tem outro. Eu tenho amigos aqui que só assistem isso, torcem para essas equipes, né? Meu amigo Dr. Lúcio Salles Rabá, e Dr. Rabá também adora, quando tem tempo, quando estão no hospital também esperando alguma coisa e podem assistir, eles estão lá colados. Então é muito bacana aí.
Beleza, 6h17, a gente segue em frente.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Olá do Brasileirão Série C rapidamente, porque a segunda rodada foi fechada ontem com o São José do Rio Grande do Sul recebendo o Confiança, e o Confiança venceu fora de casa 2-1. O Confiança conseguiu um excelente resultado e está ali numa sétima colocação com 4 pontos. O Atlético de Minas Gerais, que vem surpreendendo aí, 100% de aproveitamento, lidera com 6 pontos. O Ipiranga do Rio Grande do Sul com 6 pontos está em segundo lugar, e o Volta Redonda também com 6 está em terceiro lugar. Então a gente fala mais depois da Série C, porque a terceira rodada começa já no sábado. E aí a gente vai falar mais aí. A gente não para, 6h18 agora.
Gabriela Esportiva.
Pulando para a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada aí foi fechada ontem também. Tivemos o Mirassol recebendo o Ceará e o Mirassol venceu por 3-2 aí. O Ceará não se deu bem visitando o Mirassol. E aí o Mirassol está ali em décimo lugar com 3 pontos. O Ceará ficou com apenas um ponto, está com apenas um ponto ainda, né? Na Série B do Brasileirão. Nessa segunda rodada que foi fechada ontem, o Santos lidera com 100% de aproveitamento, junto com Sport, Chapecoense e Operário. Todos têm 6 pontos e 100% de aproveitamento. A diferença está no saldo de gols aí. Então, a Série B começou com um embate bem legal aí, né, Fredão?
A Série B a gente até comentou ontem, né, Marcão, que ainda está muito no início, né? E o Mirassol, para você ter uma ideia, o Mirassol estava em 17º, foi para 10º, simplesmente com uma vitória, porque são poucos jogos ainda e algumas grandes equipes aí que a gente espera fazer um bom campeonato aí e já com a busca, né, da primeira divisão, da Série A do ano que vem. O Santos aí começou com o pé direito, também o Sport, né, de Recife, Chapecoense e Operário. Mas vai ter muita briga aí, o campeonato tempo cumprido, né? Uhum. É longo, então vão ter equipes aí também que vão brigar muito. É comum, é natural. E o início tá muito cedo ainda pra gente fazer alguns comentários, mas é normal isso aí, né? E o Mirassol, você vê, o Mirassol deixou o Ceará com um ponto e fez uma grande partida, né? E alcançou um grande resultado.
Ceará tem que abrir os olhos aí, porque não tá fácil não, né, Júlio César?
O time cearense não vem vivendo uma boa fase, né? Desde o início aí da temporada.
Apesar de ter sido campeão
cearense. Foi campeão cearense.
Mas não foi bem aí
Em um deslize que o Fortaleza deu, né? No clássico ele foi, conquistou o título. É como eu digo, clássico é clássico. E às vezes aquele time que tá mais fragilizado, a gente pensa até que ele não vá muito adiante, não vá conquistar o resultado positivo, ele acaba surpreendendo e conquistando. Foi o que aconteceu com o Ceará diante do Fortaleza. Mas o Ceará está muito fragilizado. O Ceará, com o rebaixamento do ano passado, perdeu muitas peças interessantes. O time esse ano ainda não conseguiu se encontrar, não conseguiu embalar ainda.
Perdeu a Copa, né? Do Nordeste.
Perdeu a Copa do Nordeste, então o treinador cearense e a diretoria, eles vão ter muito trabalho para poder acertar, né, o Ceará, e tem que acertar se quiser voltar, porque essa Série B vai ser uma Série B difícil, né? E para mim não é surpresa o Santos estar liderando. O Santos fez um excelente campeonato paulista, chegou à final, não deu sorte de conquistar o título, porque pegou pela frente também um time arrumado, um time entrosado, um time que também fez uma boa competição paulista, que foi o Palmeiras, e o Santos deu sorte porque o Palmeiras decidiu o título em casa.
Aí foi por muito, né? Pouco, né?
E foi por muito pouco que o Palmeiras conquistou o título. Mas pra mim, Marcão, não é novidade você dizer aí que o Santos tá liderando, né, a Série D, porque eu acho que tem time pra isso, o time tá entrosado desde o Campeonato Paulista, e eu acho que o Santos, ao final dessa Série B, vai estar sim entre os 4 pra poder voltar pra Série A. Não sei em que colocação, se primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Mas tem time para isso e eu acho que ele conquista.
E é sempre bom, né, Júlio, uma equipe grande dessa que sofre muita pressão, tem muito torcedor, começar bem esse campeonato, porque tranquiliza também a sua torcida, né? E pode jogar mais tranquilamente aí, sem muita pressão, por conta disso aí. Você começar mal, segunda divisão, uma equipe que acabou de descer, uma grande equipe como o Santos, já chegou a ser campeão mundial, né? Bicampeão de mundial. Uma equipe que
Pelé nem mais jogado. Rebaixado, né?
Nunca tinha sido rebaixado.
É a primeira vez.
Isso aí.
É a primeira vez.
Você falou em torcida, né? Tanto Ceará quanto Fortaleza vão ter que, pelo menos por um jogo, uma rodada, jogar fora do Castelão. O Castelão vai ser fechado para uma recuperação do gramado, né? Uma recuperação adequada. Então, vão jogar no Presidente Vargas. O Ceará, então, vai ter que contar com a torcida um pouco menor, que, né, capacidade é diferente do Castelão.
Não deixa de ser um bom estádio. Sim. Sempre foi utilizado pela dupla, né? Antes do Castelão, quando o Castelão estava sendo também é modelado, reconstruído, né? E hoje é um novo estádio. É uma excelente praça. Como opção número 2 lá do estado do Ceará. O PV, como é conhecido, né?
É, Monique Ribeiro, e a sua opinião sobre a Série B?
A Série B, Marcão, tudo encaminha, né, para que o Santos consiga esse acesso com facilidade. A gente vê, apesar que não foi jogo fácil com o Avaí, tá? No sábado. Tomou aquela pressão, mas conseguiu se reorganizar.
Fora de casa, um ótimo resultado.
Ótimo resultado. É. E o que é bacana é que a gente está vendo o Marcelo Teixeira se movimentar. Está no mercado, está querendo buscar ainda mais reforços, né? Vai ter o retorno aí do William Bigode. Então, assim, vai ser um fator importante aí para que o Santos possa estar cada vez mais garantindo, né, os 3 pontos. É importante acumular essa gordura agora nesse início de competição para que depois fique mais tranquilo, porque vai bater o cansaço. São 38 rodadas, é um campeonato extenso, cansativo. Então, o time que não tem peça de reposição para poder substituir nos momentos necessários vai ter dificuldade. Então, o Santos tem uma estrutura mega, tem uma torcida enorme. Inclusive, a torcida do Santos mostrou que está chegando. Sim. Junto, né? Quando teve aí, né, a adesão de sócio-torcedor triplicada. Então, isso já mostra que o torcedor
tá abraçando
a causa. Então, tá dizendo assim, não, eu tô aqui, vou fazer minha parte de torcedor. Espero que o time corresponda. E o Santos, até então, é tudo muito precoce, porque é a segunda rodada que aconteceu. Então, assim, eu não gosto nem de falar de tabela ainda, porque é muito... tá iniciando, né?
É verdade.
Mas assim, Marcão, é importante se atentar ao seguinte: quem tá no início da tabela, quem tá no meado e quem tá no final. Então é preciso já se organizar, porque quem vai estar ficando tá pela parte de cima, vai ficando em cima. Quem tá no meio, quem tá ficando embaixo.
É a tendência. Então,
assim, é a tendência, né? Vai se moldando a tabela. Então, assim, quem tá no início, por exemplo, a gente falando de Série A já aqui, um exemplo, Vasco da Gama, tá na zona de rebaixamento. E a situação vai ficando difícil se o time não começar a fazer as mudanças necessárias. Assim são para todos os times. Então eu vejo a Série B também muito disputada, porque tem outros times também que vão buscar isso. O Paysandu, tem aí a equipe também do Sport.
Chapecoense, o Operário.
Isso, o Brusque também. Então, assim, tem as reações que vão acontecer ainda, né?
América Mineiro, né?
América Mineiro, tem as reações que vão acontecer. Inclusive, América Mineiro tá no mercado, né? Sim. Tá buscando aí reforço.
Curitiba,
porque tá... Coritiba, que tem tradição também, é um time que tá no mercado. Então, a gente vê, assim, que não vai ser fácil, mas tudo encaminha que o Santos, por ser... Pela força que tem, a tradição e principalmente pelo planejamento que Marcelo Teixeira tá fazendo. Então, isso nos leva a crer que o acesso do Santos vai ser meio que garantido, meio que facilitado aí pelo esforço que o Santos está fazendo.
Pois é, a terceira rodada da Série B começa já na sexta-feira que vem, dia 3, com 2 jogos. Paysandu recebe o Avaí às 19h e às 21h, o Coritiba, o Coxa Branca, recebe a equipe do Sport. O Sport vai tentar manter esse 100% de aproveitamento aí na sexta-feira. A rodada segue no sábado e depois a gente fala aí, viu? Agora é 6h26.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Olha, o Cruzeiro entrou na briga por Gabigol e pode contratar o atacante do Flamengo após a venda da SAF da equipe Celeste para o empresário Pedro Lourenço, o Pedrinho. A informação foi divulgada pelo ex-jogador Marcelo Moreno durante o programa Os Donos da Bola, de terça-feira hoje. Segundo o ex-atleta, a Raposa está interessada em Gabriel Barbosa e está disposta a tentar a contratação. Agora, né, Júlio César, que o Cruzeiro é SAF. SAF, foi uma SAF revendida.
Mudou o dono da SAF, né? Agora é um empresário, pelo menos está entrando um cara que tem visão empresarial. Isso já é bom, né? Isso já é bom. E tem dinheiro. Não, tem que ter visão, porque Ronaldo tem dinheiro, mas não teve visão. A realidade é essa. E ele foi mão de figa, ele não quis gastar o dinheiro dele.
É isso. E ele sofreu uma pressão diferente, né? Como a gente comentou ontem. Diferente de quando era jogador, que era aplaudido.
Ele sofreu pressão, Marcão, porque ele não investiu. Quando o torcedor soube que o Ronaldo tinha comprado o Cruzeiro, a SAF do Cruzeiro, o torcedor imaginou que não, o homem tem dinheiro, nós agora vamos ter um super time, nós vamos ter aqui um time, né, com bons jogadores, um time recheado com jogadores até a nível europeu. Mas não foi isso que aconteceu, aí a pressão veio.
Eu não sei qual é a fortuna do Ronaldo Fenômeno hoje, mas o aporte que ele fez para a SAF do Cruzeiro não foi esse aporte tão suficiente, né?
Sem contar, Marcão, que totalmente sem profissionalismo, porque ele colocou, em entrevista ele falou, colocou até o CPF, que é a pessoa física, ele particular, envolvido com a instituição Cruzeiro, pois que não tem nada a ver. Então mostra amadorismo, falta de conhecimento e de gestão. Não adianta ter só dinheiro ou ter sido o ídolo do futebol mundial, né? Tem que saber, negócio é negócio, futebol é futebol.
Então, quer dizer, a pressão veio por conta disso. E como ele não está acostumado com esse tipo de pressão, ele acabou se precipitando e passando a SAF do Cruzeiro.
Eu já tive informação que ele também, a próxima, ele é o Valladolid, da Espanha, que ele também é...
Ele deve vender também?
Ele vai vender também. Ele não está satisfeito, não. Agora, tá investindo nisso, não.
Agora, nem bem o cara pegou o Cruzeiro, não tomou nem conhecimento ainda dos problemas que tem pela frente. Já está interessado em Gabigol. Gabigol é um bom jogador, mas também é um problema para um time que está recheado de problema. Agora, eu estava vendo, eu acho que foi ontem...
O Pedrinho, Marcos, só concluindo, que é o novo dono da SAF do Cruzeiro, ele tem conhecimento da situação, porque ele já faz parte do conselho há muitos anos. Então, ele não pegou iludido, viu? Agora, vamos ver como vai ser ele gestor à frente do Cruzeiro. Porque uma coisa é ser do conselho, outra é você estar à frente.
Agora, eu vi uma entrevista, uma fala do presidente Landim no Flamengo, e ele falou um negócio que... Eu acho que até ele tem um empate e ele tá certo. Gabigol saindo do Flamengo, a estrela dele apaga. Porque o Flamengo hoje é uma potência a nível de América do Sul. Não vou nem dizer a nível de Brasil. A nível de América do Sul é uma potência, né? Então hoje Gabigol saindo do Flamengo, ele não vai ter aquela mídia... A luz dele não vai brilhar como brilhou no Flamengo e brilha até hoje.
Ele tem que começar outra história, né?
É, claro. Ele vai tentar recomeçar uma história. Eu já disse aqui no programa que Gabigol não é nenhum craque, não é nenhum jogador acima da média.
Tanto não é que não é da seleção brasileira,
né? Ele foi um jogador que despontou no Santos com 18 anos, fez alguns gols. O time do Inter de Milão, foi o Inter de Milão, né? Não,
não deu
Internazionale.
Certo. Não deu certo lá fora.
Se encantou com ele, achando que seria o homem gol lá do futebol italiano. Também levou ele, chegou lá, ele não vingou, saiu. Moral da história, veio pro Flamengo e chegou no Flamengo, se encaixou. Aí a estrela dele apareceu e brilhou. Né?
Mas, na verdade, foi o Flamengo inteiro, né? Foi
Flamengo
a equipe
inteiro.
Todo, o investimento. Ele deu sorte também de entrar.
Mas ele saiu um pouco mais do que
o Flamengo. Não, ele fez bons campeonatos pelo Flamengo, né? Foi artilheiro. Ele é um bom jogador. Ele, inclusive, podia ter mais paciência lá fora e talvez fizesse viesse com melhor trabalho lá. Ele não teve paciência e voltou para o Brasil. Mas ele acabou encontrando o Flamengo aqui e houve muito investimento no Flamengo. Já há algum tempo, os últimos 4 anos aí, teve um ano que o Flamengo ganhou tudo porque também tinha uma equipe que era a melhor equipe do país.
Treinador.
Tudo,
uma
né?
Uma filosofia de trabalho
eu acho
diferente.
Até que ele sair daí, ele não pode parar de jogar futebol porque ele só joga no Flamengo. Ele tem que partir para outros
que ele
realmente.
Vai ele vai jogar.
Filho, agora a mídia vai ficar, as luzes não vão ficar tão... Né? Direcionadas a ele por conta de ele ter em outro clube, um clube que hoje não está fazendo tanto sucesso e tem tanta iluminação como o Flamengo, né? Mas faz parte do futebol.
Mas o que eu quero
normal.
Dizer que ele não vai mais ter aquele momento que ele teve no Flamengo.
Não vai ser
agora,
a mesma mídia também.
É muito difícil. Gabigol agora voltou a ser um jogador normal. Ele teve aqueles 3 primeiros anos no Flamengo de excelência, sendo artilheiro, ganhando tudo. Só que agora ele voltou a ser um jogador normal. Aquela fase que ele viveu no Flamengo no início, logo quando ele chegou, ele não vai voltar. Ele pode ir pro Palmeiras, pode ir pro Cruzeiro, pode ir pro Corinthians. Ele não vai ter mais...
Dificilmente ele vai ter o mesmo elenco, né, de colegas no clube.
Pois é. Então, eu acho que ele tem que pensar direitinho, Fred. O contrato dele vence esse ano, no final do ano. Entendeu? Ele tem que entender que ele hoje é ídolo da maior torcida do Brasil e uma das maiores do mundo. Ele já está com 27 anos. Para a Europa ele não vai mais, a não ser para um time pequeno da Europa.
Não.
Né? Ou de outro lugar aí, como o Neymar foi lá para...
Ele vai para a China.
Emirados Árabes. Então, quer dizer...
Estados Unidos.
Ele aí deve pensar direitinho, conversar direitinho com a diretoria, ver aí um novo contrato e ficar por aqui pelo Brasil mesmo. Entendeu? Eu acho que é melhor para ele nesse momento da vida dele hoje.
Ok. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já. Não sai da sintonia não, viu? Daqui a pouquinho tem muito mais no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Armazém Ilhéus, o mix mais completo em materiais para construção, agora também com produtos para piscina. Fone Zap 739-8172-6002. Armazém Ilhéus e a hora certa, 6h33.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Já de volta com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus e Pai Mendonça. Aproveite o abril de ofertas, o momento é agora.
Gabriela Esportiva.
Falando da Série A do Brasileirão, a quarta rodada foi fechada ontem. Tivemos aí no Morumbis São Paulo recebendo o Palmeiras. A gente comentou ontem aí, né, rapaz, tomara que fique no empate aí, muitas torcidas torcendo por isso, e acabou que as duas equipes empataram sem gols, Júlio César.
É, ficou no empate, a gente falava, né, clássico, os dois times, o São Paulo parece estar reencontrando aí o bom futebol, parece estar reencontrando com esse novo treinador que chegou aí, o Palmeiras nem se fala que já vem embalado desde o início da competição, do ano. É, foi campeão paulista. Eu falei, vai ser um bom jogo. Só que foi um jogo duro demais. E não saiu gol.
Foi muito faltoso.
É,
né?
Muito faltoso. Um jogo no meio de campo muito.
Truncado.
Um meio de campo muito cheio. Né? Muito.
Povoado, né?
Povoado, a palavra é essa. É. Né? E as equipes não conseguiram aí uma furar a defesa da outra para poder fazer o gol.
Tiveram chances.
Não, chances teve. Alguma, dos dois lados.
Dos dois lados. E aí o empate acabou ficando de bom tamanho, apesar de o resultado de um ponto só foi ruim para os dois, né, também, porque o resultado foi ruim para a pontuação.
Aí Atlético Paranaense, Bahia, Internacional, Cruzeiro, Flamengo agradecem aí, Grêmio.
Eles mantiveram aí um com 4 pontos, outro com 5 pontos.
Agora, para o São Paulo, se a gente olhar pelo fator mando de campo, o São Paulo foi excelente. E jogou na casa do Palmeiras. O mando foi do Palmeiras, né?
Não, foi, não, recorde, foi de São Paulo.
Foi de São Paulo?
Recorde de público.
No Morumbi.
Foi no Morumbi? 55, eu não tinha observado onde ele.
55.600 torcedores presentes.
Então, né? O resultado do Palmeiras foi bom. Para a classificação no geral, para ele. Mas se a gente olhar pelo fator mando de campo, o Palmeiras jogou fora de casa. Diante da torcida do adversário, na casa do adversário,
também empatou. Para o atual campeão também não foi muito bom, né?
Está
com 5 pontos ali. Pois bem, e a rodada aí, a quinta rodada começa só amanhã, ou melhor, sábado, amanhã é feriado, sábado, dia 4, com Fluminense e Atlético Mineiro, às 4 da tarde, no Kleber Andrade, o Fluminense aí tentando se recuperar na competição, né? Está lá na portaria da zona de rebaixamento, o Fluminense.
Vai pegar a equipe...
Parada,
né?
Dura.
Parada, né? Dura. E o Atlético está fazendo um campeonato aí já...
Né? Nesse início de excelência, início, né?
Tá
100%.
Muito, está muito bem. Né? E o Scarpa está destruindo, né? Tá todo o jogo...
Mas que ele se reencontrou no Atlético,
Está se reencontrando aí, porque ele chegou inclusive brigando, exigindo algumas, né? Meio estrela... Mas aí tem umas estrelas também já, né? Paulinho, Hulk lá, ele teve uma confusãozinha no início e o técnico também não estava botando ele para jogar, mas ele, quando teve a oportunidade, entrou e começou a jogar aí muito bem aí nas partidas e já está virando o ídolo do Atlético Mineiro, né? Porque está fazendo grandes partidas aí, então o Fluminense, um momento não é bom do Fluminense, é péssimo. E você encontrar, bater de frente com o Atlético Mineiro nesse momento não é coisa boa, não. Mas é um momento também que você tem para crescer também, né?
Virar então, a chave. Virar a chave. Você pega um adversário desse, como o Atlético, e você consegue jogar bem, e vencer, porque o Fluminense precisa disso. Isso,
exatamente.
Primeiro jogar bem, depois vencer.
Exatamente.
Se puder fazer os dois em uma partida só, ótimo. Aí você vai elevar a moral do time. Porque você vai conseguir uma grande vitória diante de um grande adversário que, por enquanto, está vindo 100% na competição. Não perdeu nenhum ainda na competição. Então, esse tipo de vitória dá uma moral à equipe. E a equipe dá aquela respirada para seguir em frente.
Exato.
Né? Agora, o Fernando Diniz, é como eu digo aqui, ele tem que repensar essa forma dele jogar.
Tem que parar com esse toque de bola na defesa.
Esse toque de bola insistente ali no fundo, fazendo o time correr perigo. Isso é complicado. Ele perde muito tempo, os jogadores perdem muito tempo ali para poder sair.
É, sai de lane muito lenta ali.
Muito lenta. E perde a bola também.
Perde a bola, como foi o último jogo aí. E você acaba não tendo condições de... E hoje em dia o futebol é muito dinâmico,
né? Então, tem que ter velocidade.
Tem que ter velocidade. Então, eu acho que essa é um defeito grave aí do Fluminense que tem que ser modificado aí.
Faltando 15 para as 7.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Terceira fase da Copa do Brasil começando hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Bahia recebe a equipe do Criciúma. O Criciúma que mostrou aí, né, as caras pro Vasco da Gama no Brasileirão. E é o adversário do Bahia hoje.
Bom teste pro Bahia, né? Depois de vir de uma vitória gigante em cima do Fluminense, com um bom futebol jogado.
Em cima do Grêmio.
Ou em cima do Grêmio. É porque é tricolor também, né? O Grêmio tricolou, o Fluminense tricolou. E Renato Gaúcho também tem a cara do Fluminense, passou muito tempo lá.
E o Bahia fez uma partida com o Fluminense também aí e venceu, né?
Boa partida também. Então, quer dizer, agora, esse Criciúma aí, que o Brasil viu no último sábado, eu quero ver agora repetir o mesmo contra o Bahia. Ele pegou um time fragilizado, o time do Vasco, mesmo jogando dentro de casa, mas o Vasco hoje é um time fragilizado. Né? Não tem um elenco que a torcida queria que tivesse, né? E o Criciúma, um time melhor arrumado, mais entrosado, conseguiu as brechas.
O Criciúma tá bem no campeonato, se eu não me engano, é décimo colocado com 5 pontos. Então ele está fazendo um campeonato com o que ele pode.
Não,
né?
Regular,
mas regular, então
ele tem 9 pontos disputados, ele conquistou 5.
Ele não está mal.
Não está ruim, não. Agora hoje é um teste de fogo para ele.
É um teste de fogo porque o Criciúma está um time arrumado.
Então, ele vai pegar o Bahia, onde é o jogo? Aí na Fonte Nova?
É.
Ele vai pegar o Bahia diante de hoje, vai ter hoje o quê? 40 mil torcedores na Fonte Nova?
E o Bahia está fazendo...
Vai pegar um Bahia empolgado pela vitória que teve diante do Grêmio, pelo bom futebol jogado diante do Grêmio.
Esse último jogo, muita gente achando que o Bahia fez a melhor partida dele
na temporada.
Aquela partida que se aproximou dos 100%, né? Foi uma boa partida. Agora eu continuo dizendo, o sucesso do Bahia não depende de quem está dentro de campo, depende de quem está fora. Porque se a gente fizer um retrospecto dos resultados ruins do Bahia na temporada, todos eles, Rogério Ceni teve influência. E tá aqui, Marcão, na minha frente, para dizer melhor do que eu, porque ele assiste todos os jogos do Bahia. Tô sendo injusto
ele
com o Rogério Ceni.
Tem acertado ultimamente nas últimas partidas.
Não, nas últimas duas ele foi perfeito.
É.
Mas antes de Fluminense e Grêmio, ele vinha.
É.
Bahia perdeu o Campeonato Baiano com erro de
recuando o time.
Entendeu? Então hoje o Bahia depende muito dele, do sucesso dele, porque time de qualidade tem. Jogadores que qualquer momento pode decidir um jogo. Agora, o negócio é cá, na hora dele que ele for mexer. Né?
Às 8 da noite hoje tem mais uma partida também, né? Jogo de ida entre Operário do Paraná e Grêmio. O Operário que está 100% na Série B, recebendo o Grêmio, que está meio mordido depois de perder para o Bahia.
O Operário é um time pequeno que é um time ruim de você passar por cima dele, viu? Mesmo o Grêmio jogando aí dentro de casa, fora de casa, esse Operário jogando dentro ou fora, é um time... Sabe aquele time pequeno, ruim de ser batido, que impõe dificuldade para o adversário? É esse time do Operário do Paraná aí, ó. O Grêmio não vai achar moleza, não.
Não tem moleza.
Não vai achar moleza, não.
E o Operário jogando em casa, eu esqueci de perguntar a Monique Ribeiro, né? se o Criciúma, de repente, vai apresentar hoje contra o Bahia aquele mesmo futebol que apresentou visitando o Vasco pelo Brasileirão.
Não entendi, porque está me perguntando sobre isso, Marcão.
Você vai explicar,
hein? A situação ali do Vasco, né? A gente já sabe a situação real do Vasco, a falta de reforços, não é o time que o torcedor quer que tenha, mas também a diretoria não prometeu esse elenco de estrelas, né? Isso foi falado em dezembro do ano passado, mas como torcedor, o torcedor vai o quê? Sempre lutar por melhoras, né? Como ontem mesmo, os torcedores aí, a Força Jovem, né, do Vasco da Gama, foi lá no estádio, foi lá falar com os jogadores, foi uma conversa amistosa, beleza, que tem que ser falada sim. O Vasco da Gama, a situação que a 77 coloca também o Vasco, é complicado para uma SAF que diz que tem muito dinheiro. Mas falando aí do Criciúma, Marcão, o Criciúma é uma equipe que já vem há 3 anos com aquela base. Ou seja, ele já vem organizado, né? Recém-chegado aí da Série B, é uma equipe que manteve sua base e ali trabalhou pontualmente o que necessitou.
E tá muito então, bem na Série B
tá
também.
Tá muito bem na Série A.
Né? É, sim,
tá muito bem na Série A. Então,
verdade.
Assim, claro, são 38 rodadas, muita coisa pode acontecer, mas o Criciúma mostrou autoridade, mostrou ali facilidade, principalmente com o Vasco da Gama. Trocou a bola ali, o passe de bola com maior facilidade, o Vasco da Gama ficou encurralado, sem poder de reação, marcou certinho e aconteceu aí a goleada, que poderia ter sido até mais, viu, Marcão, ali contra o Vasco da Gama. Mas falando de Bahia aí, vamos ver, primeiro, Bahia vem de vitória, uma vitória importante contra o Grêmio.
Chamado triunfo, né, pelos torcedores do Bahia.
Só que o Bahia venceu, mas não convenceu não, Marcão. O Bahia tem muito ainda o que melhorar, tá no caminho de tá buscando seu futebol desenvolver mais. Rogério Ceni já fez algumas mudanças, a gente já viu o Everton Ribeiro mais solto. Quando ele tá solto, ele consegue ser o melhor assistente e a bola chegar mais na frente ali no setor ofensivo. Então, a gente vai ver hoje nesse jogo o Bahia de verdade, né? E também testar o Criciúma. Vamos acompanhar aí, o Bahia tá bem porque tá fazendo dever de casa. No campeonato de pontos corridos, o interessante é o quê? Pontuar. É marcar os três pontos, tá jogando bem ou não, é pontuar. O Bahia tá fazendo dever de casa, tá pontuando. Tá convencendo? Não tá não. Tem que melhorar muito. Mas tá fazendo dever de casa e isso é válido. No jogo de hoje, a gente vai poder também ter parâmetro aí de como vem o Bahia, principalmente disputando duas competições.
Pois é, hoje também, né, é jogo de ida pela Copa do Brasil, por essa fase, terceira fase, o Atlético Mineiro recebe o Sport às 21h30.
Atlético Mineiro que está fazendo um futebol muito bonito, né, 100% de aproveitamento na Libertadores, líder isolado, no Brasileirão também, fazendo bonito ali, jogando muito. No último jogo, ele poderia ter ampliado muito mais para o Cuiabá. Eu assisti aquela partida, a gente viu ali o Paulinho. Não existe uma dependência apenas do Hulk atacante, mas tem ali vários jogadores despontando também. O Scarpa, claro, diferencial, marcou gols. E eu vejo aí, com muita facilidade, a equipe do Atlético Mineiro já sair na vantagem. E vamos ver, né, como o Galo vai estar nessas três competições. Libertadores, Brasileirão e a Copa do Brasil. O time tá jogando muito. A gente vê com a saída do Filipão, né, Marcão? Como mudou o ar do Atlético Mineiro, né? A gente vê um outro Galo, uma outra postura, um time unido, um time motivado, com garra até o final. Aquele jogo, o último jogo contra o Cuiabá, claro, o Cuiabá não pontuou, tá na lanterna aí. Esse ano, né, tá aí fazendo uma péssima temporada, que ano passado o Cuiabá estava bem. Mas esse ano começou aí muito ruim, claro, muita coisa pode acontecer. Mas a gente viu ali que o Atlético Mineiro poderia ter ainda ampliado muito mais ali contra a equipe do Cuiabá. E assim, é a mesma questão ali do São Paulo, né? A gente vê o São Paulo, depois da saída do Carpini, às vezes, Marcão, o problema do time, do elenco, é o técnico.
É,
a gente viu
errado.
No São Paulo, isso nos leva a dizer que foi o problema do Carpini. Porque o elenco hoje é outro. A gente vê é o mesmo São Paulo, porém com uma forma totalmente diferente de jogar. O Zubeldía, né? Ainda não peguei esse nome direito não, mas é esse argentino. O Zubeldía, eu vi ontem ele num gramado ali, muito empolgante, atento, ativo ali, motivando a equipe. Talvez faltasse isso também no Carpini, uma voz ativa ali no domínio. Claro que a gente vai ver como vai ser também o decorrer dele em relação aos atletas, mas isso faz parte do futebol. Às vezes o técnico está prejudicando o time, assim como o Tite está prejudicando o Flamengo. Isso aí já é fato. Se o Flamengo continuar com o jeitinho Tite de ser, o Flamengo não vai ganhar mais uma vez nada. Só se contentar com o Carioca.
Para esse jogo de hoje, às 9:30 PM, Atlético Mineiro e Sport, eu não vejo facilidade muita não para o Galo. Um pouco por jogar em casa hoje, mas o Sport aí, campeão pernambucano desse ano, sei não, viu? Pelo que mostrou contra o Bahia também na Copa do Nordeste, vai dar trabalho esse Galo.
O Sport tem aquele perfil, né, de ser aquele time aí que vai para cima, que é um time de velocidade, que tem a força física imponente, mas... Falando de parte técnica, eu não acredito que o Sport vai dar esse trabalho ao Galo, não. A não ser que o Atlético Mineiro, não sei se saiu as escalações já, como é que tá os relacionados, venha com um time misto pra gente ver como é que vai ser. Aí o Galo colocando seu time misto aí, ou até um time mais sub-20. Aí sim o Sport vai pra cima, pode ter grandes chances. Mas se vir com seu elenco titular oficial, eu não vejo dificuldade não do Atlético Mineiro.
Beleza, vamos falar dos outros jogos aí dessa terceira fase, né? Porque amanhã teremos Sampaio Correia e Fluminense, às 16h, no Kleber Andrade, é o primeiro jogo. Também teremos o Souza contra o Bragantino, às 18h. O Goiás também recebe às 21h30, já na quinta-feira, dia 2, aí, o Cuiabá. Teremos também na quinta, Botafogo contra o Vitória, às 19h, no Engenhão. Amanhã... No Castelão, no Ceará, o Fortaleza enfrenta o Vasco da Gama. E também amanhã, Flamengo recebe às 9:30 PM, a equipe do Amazonas. Teremos ainda no Mangueirão, Águia de Marabá recebendo São Paulo aí. E teremos ainda no Allianz Parque, quinta-feira, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda teremos Ipiranga do Rio Grande do Sul amanhã e Atlético Paranaense às 18h no Colosso da Lagoa. O Internacional recebe amanhã às 9:30 PM a equipe do Juventude. No Rei Pelé, o CRB recebe na quinta-feira às 8:30 PM o Ceará. O América de Natal recebe o Corinthians amanhã às 8:00 PM. O América de Natal é a equipe atualmente no futebol brasileiro que tem a maior sequência de vitórias, né? Dentre todas as séries. Também amanhã às 16h, o Brusque recebe o Atlético Goianiense. Esses são jogos de ida da Copa do Brasil. Querem comentar algum jogo, Fredão?
Não, é muito jogo, Marcão. A gente tem que ver.
Por isso que eu disparei aqui logo.
O que ocorre aí é porque tem alguns equipes que estão na Série A, outros na Série B, outros até são equipes desconhecidas, né? E a gente vai ver como funciona, só que são duas equipes, são dois jogos, então é só o primeiro
volta.
O primeiro de ida e volta. Então é o primeiro jogo, a gente vê como é que vai desenrolar esses jogos aí. Alguns jogos são bons jogos que a gente já conhece, vamos dizer, o Inter e o Juventude são batem de frente aí nos campeonatos.
Dois times do mesmo estado, né?
Mesmo estado, então é pegado, né, de qualquer forma.
O Inter precisando vencer porque tropeçou diante do Atlético Goianiense, dentro de casa. Tem que vencer o Juventude para...
Exato. E o Inter também perdeu pro Juventude a classificação, mas para ir não foi para a final do estadual do Rio Grande do Sul. Então tem alguns jogos aí que...
Flamengo mesmo, por exemplo, vai ter que vencer amanhã o adversário dele. Porque perdeu pela Libertadores, tomou 2-0 do Botafogo. Então vai ter que dar uma resposta à torcida agora na Copa do Brasil.
Tá relativamente fácil nesse jogo aí, Amazonas, né?
Relativamente fácil, né? Mas... Às vezes é o próprio Flamengo que faz com que a partida fique difícil. E aí acaba dando oportunidade ao adversário, o adversário vai lá e vence. Então o time vai ter que dar resposta à torcida nesse jogo da Copa do Brasil.
O jogo Botafogo e Vitória também é um bom jogo. Também que são times da Série A, são times assim mais ou menos com a parte técnica assim meio parecida, né? O Botafogo começou
a... Eu acho que o Botafogo um pouco melhor do que o Vitória.
O Botafogo vem já fazendo... Não, o Botafogo no Campeonato Brasileiro está 100% também, né?
Até porque o Botafogo é melhor, porque primeiro que manteve a base do ano passado. O time iniciou a temporada... não muito bem, mas com a chegada do novo treinador, sempre quando chega um novo treinador em um clube, as coisas melhoram. E o do Botafogo aconteceu com a chegada desse treinador. O time
está mais solto.
O
tá
time
mais
acordou.
Leve, né? Tá mais
o time
leve.
Acordou,
só perdeu na primeira rodada no Brasileirão, o Botafogo.
Pois é. Tá com 9 pontos, pô. É o primeiro. Inclusive, Lino está muito satisfeito. Ele mandou um abraço para você. Ele disse que quer lhe conhecer depois aí no programa, porque esse amigo meu, torcedor do Botafogo, depois da primeira derrota, ele foi o Botafogo.
O momento é agora de conhecer o amigo aí do Fredão, porque a gente não sabe lá adiante, né?
Deixa para depois do momento jogo, é agora. Do segundo turno.
Esperar Lino, mais um pouco.
Para ver se você vai querer me conhecer mesmo. Agora, o Vitória, ele tem que dar a resposta ao torcedor. Porque no brasileiro já estreou perdendo dentro de casa, né? Tomou aquele pau diante do Cruzeiro domingo, então o Vitória tem que
mas tentar, se o Vitória,
pelo não, menos sim. Agora diante do Botafogo.
Se o Vitória fizer uma boa resposta. Apresentação e se classificar no Botafogo depois dessas duas partidas, o Vitória demonstra que o Vitória pode fazer uma boa Série A. Mesmo que não seja para disputar sim. Lá na frente, mas pelo menos se manter como eu acho que é o que a diretoria pretende, né? Porque a gente observa as equipes que estão melhores organizadas aí, que fizeram temporadas mais
sólidas,
robustas, né? Sólidas. Então aí não foi o caso do Vitória, mas o momento é agora e se ele começa a dar boas respostas agora, a torcida da baiana vai ficar mais tranquila, né? Também.
E o Águia de Marabá vai ter uma boa experiência contra o São Paulo, Júlio, né? O do Mataus, o Águia de Marabá.
O Mataus pegou aí um fio desencapado, né? O time do São Paulo, quer queira ou quer não, tem uma qualidade técnica melhor.
Sim.
Né? É o time grande do futebol brasileiro. O Águia de Marabá é um time que está iniciando ainda no futebol brasileiro.
Perdeu
tá
na primeira rodada do Brasileirão Série D.
Perdeu na primeira
né?
rodada. É, mas tem um treinador que conhece bem o seu elenco. Vamos ver o que é que o Mataus pode aprontar aí pra cima do.
No futebol.
Porque ele já
futebol,
aprontou nessa Copa acontecer. Do Brasil, né?
Futebol, tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer.
Mas a diferença técnica é grande, inclusive nada. A diferença é grande.
Como dizia aí meu amigo Salomão Batista, tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas vamos ver, é um bom teste pro time do Mataus.
Uhum. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta terça-feira, véspera de feriado. Começando
Marcão.
Por você, Monique Ribeiro.
Marcão, muito boa noite para você, excelente feriado, boa noite para os ouvintes também, que aproveitem muito, né, amanhã Dia do Trabalhador, desejar aqui um excelente feriado a todo mundo, porque Dia do Trabalhador, né, somos nós, é você ouvinte, e esse dia é muito importante, né, porque afinal é o trabalhador que movimenta o país, né, é a gente que sustenta essa elite política.
Isso.
E judiciária também, muito mais aí. Então, desejar a todos um excelente feriado aí do Dia do Trabalhador, um feriado que realmente é merecido, né, para todos nós que trabalhamos bastante. Então, boa noite a todos vocês, a gente volta, né, na quinta-feira. Amanhã não tem Gabriela Esportiva, né, por conta do feriado, não tem jornalismo, nem tem o esporte aqui na rádio, mas tem uma programação musical de arrasar, né, não, Marcão?
Verdade, sim.
Já prepararam aí a playlist, porque o feriadão é na Gabi.
Valeu, Monique.
Beijão, gente.
Beijo, tchau, tchau. Até breve. Júlio César, o Imperador, suas considerações finais.
Antes de trazer aí o alô da galera, deixa eu dizer aqui que o Vitória da Conquista anunciou mais dois jogadores, né, para reforçar o time do Bode do Sudoeste aí na segunda divisão. Anunciou o zagueiro Mairon, de 24 anos. Ele teve passagem aí pelo futebol alagoano. E o Gustavo Caetano, de 26 anos, que acumulou passagem aí. Por diversos times, Jequié inclusive, e pela seleção brasileira de base. Né? Já aqui no nosso querido Colo-Colo, o nosso querido Colo-Colo também anunciou dois reforços no dia de hoje.
Uhum.
Anunciou aí o zagueiro Leozão, o Leandro, mas é apelidado pelo Leozão, e também anunciou outro zagueiro aqui, o Vinícius Santana. Vinícius Santana, então. Dois zagueiros hoje anunciados aí pelo departamento de futebol do time do Colo-Colo, que se apresenta na próxima sexta-feira. Os jogadores começam a chegar já a partir de quinta e se apresentam na sexta para poder dar início aí aos trabalhos, visando essa estreia do dia 9 de junho diante do time do Leônico aqui no estádio Mário Pessoa. Mandar meu abraço hoje para o massagista mais vitorioso que eu conheço no futebol, que é meu amigo Sassá. Não é o Sassá Mutema da novela não, mas é o Sassá, massagista, ele que vai trabalhar no Colo-Colo esse ano. Ele está lá em Lauro de Freitas, ouvindo nosso programa pelo link da Gabriela FM que eu mandei para ele. Sassá, você é o cara, viu? Campeão aí. Por onde passa, levanta o caneco, o Sassá. É o massagista campeão. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo Camilo Carvalho. Gente boa, gente
meu amigo,
fina.
Meu amigo.
Gente fina, homem aí do Vesúvio Praia, Vesúvio Centro, Bataclan, Boteco do Posto. E por aí vai. Alô, Camilo Carvalho.
Empresário de primeira linha. Né?
Aquele abraço aí, um abraço também para LP. A LP também está ouvindo aí, um ouvinte. Chegou para mim, o apelido dele é LP. Falou, Júlio, você todos os dias ouço o programa. Mande aquele alô para mim. Beleza, estou registrando aqui. LP. E a todos os ouvintes do nosso programa, uma boa noite, fiquem com Deus, um ótimo feriado, dia do trabalho, que Deus possa abençoar aí a vida de cada um de vocês, trabalhador, né? Que vocês possam ter um dia maravilhoso amanhã, curtam bastante, agora curtam com responsabilidade, viu? Tô saindo fora e quinta-feira estaremos de volta aqui no Gabriel Esportivo.
Quarta-feira você não vem não?
Ah, é quarta, né? Eu tô sendo que hoje é quarta. Amanhã que é quarta, amanhã feriado.
Amanhã é feriado.
Ah, amanhã é o feriado, é isso aí. Tá certo, então, Júlio César.
Qual é, Marcão? Tá querendo me
quinta-feira.
Dizer igual o outro, tá querendo me endodiar, rapaz. Fui.
Valeu, Júlio César. Até quinta-feira, se Deus quiser. Fred Menezes, Fredão, suas considerações finais.
Marcão, aqui é só avisar a turma aí do basquete que o NBB amanhã tem início, no dia 2 do 5. A primeira partida das quartas de final é melhor de 5. Né? E o NBB já está com uns 8 aí, vão ter jogo amanhã às 20 horas, Franca e Paulistano, no dia 3 tem Minas e São Paulo, e Flamengo e Basquete Cearense, às 19 horas o primeiro jogo, às 20 o jogo do Flamengo, no Flamengo, no Rio, e dia 4, às 17h10, Vasco e Bauru, melhor de 5 aí, vamos ter jogos aí durante esse final de semana aí, depois no dia 6, então tem vários jogos, a NBA também hoje tem mais 3 jogos, né, já tá, começou a se fechar as semifinais das conferências, né, já temos uma que é com Minnesota e Denver, e hoje tem mais 3 jogos aí, 20, 21 horas e 22 e 30, New York Knicks e 76, Cleveland contra Orlando Magic, Milwaukee Bucks e Pacers, grandes jogos aí hoje à noite. E do basquetebol, futebol à vontade também para a gente assistir. Tem muito esporte aí na TV para a gente, para os ilhaenses. E hoje eu vou mandar um abraço aqui, vou mandar um abraço para Manuela, esposa de Camilo Carvalho, genro de minha amiga Marta Pinheiro. Hoje vou mandar também um abraço para Renato Madeira, Renato Paiva e Dona Solange. Né?
Não é o Baiano.
Renato Paiva, pai de Rodrigo Paiva, daqui da Blocolá, de Renatinho Paiva, de minha comadre Lulu Luciana Paiva. Então, eles, abraço para eles, que Dona Solange mandou um recado para mim dizendo que está assistindo agora. E estava na M e agora está direto na FM assistindo o programa Gabriela Esportiva. Então, tamo juntos. E então, boa noite para vocês aí. Bom feriado para a turma toda aí, Marcão. Boa noite para a turma toda dos ouvintes de Gabriela Esportiva. Para você, Marcão, para Júlio. Então, boa noite para a galera aí. E quinta-feira nós estaremos de volta.
É isso aí, Fredão. Até depois de amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente, viu? Daqui a pouquinho tem Tony Café trazendo o Hit Parade, as músicas mais tocadas do dia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.